Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.
Então, Magal, ele foi estabelecendo, ele foi se, um desenvolvimento, ele foi se desenvolvendo como músico de uma forma linear, assim. Ele passou a infância no Mato Grosso, por conta do pai ter se transferido para lá, e ele volta a Curitiba quando tinha 12 anos, e já com essa intenção de estudar música. Então aqui ele começou a estudar música formalmente. Até vou abrir um rápido parênteses aqui, uhum, para falar da questão racial, porque para ele foi um impacto quando ele volta a Curitiba, uhum, e vai para a escola, e era o único negro da sala e um dos poucos negros da escola. E sofreu os primeiros episódios de
racismo. As pessoas nem entendiam como é que um negro pode... Como é que um negro pode ser um virtuose?
Um negro violonista tocando em salas de concerto, tocando música clássica, imagine. É pesado, assim, é pesado. E, enfim, aí ele, só fechando esse parênteses, aí ele teve essa primeira formação aqui, ele teve uma rápida passagem pelo seminário, mais com interesse em música do que propriamente em vestir a batina. E na década de 50, Magal, ele começa a se apresentar nas boates que haviam em Curitiba. E Curitiba tinha um movimento fantástico, fenomenal de boates. Uhum. Por quê? Basicamente por causa do café. Uhum. Para você ter uma ideia, na década de 40, o Paraná respondia por 6% da produção de café do Brasil. Na década de 50, essa produção saltou para 48%. Então saiu de 6 para 48 em 10 anos.
Ou seja, quase a metade do Brasil de café era produzido aqui no estado do Paraná.
Era produzido no estado do Paraná e era o principal produto de exportação do Brasil. E isso catapultou a expansão do Paraná de uma forma sem precedentes até então. E na época a política se dava de uma forma muito mais pessoal, vamos dizer, do que hoje. Uhum. Os políticos, os prefeitos, os vereadores tinham que vir beijar a mão do governador, uhum, dos secretários de governo. E os grandes fazendeiros também tinham que vir para cá para recorrer a empréstimos bancários. Uhum. E aí esse pessoal, obviamente, que ia se divertir depois nas boates. E se contavam a dezenas. Tinha pelo menos 30 boates, todas com música ao vivo, com conjuntos ao vivo e bons músicos. Curitiba importava músicos de outros estados e até de outros países. Há um paralelo em que as boates de Curitiba musicalmente só perdiam para as do Rio de Janeiro. Então o Valtel se fez nesse ambiente, assim, ele se credenciou nesse ambiente. Tanto que grandes músicos daqui de Curitiba foram para o Rio de Janeiro depois e tiveram uma participação muito importante musicalmente. Guarani Nogueira, que é um baterista que teve no epicentro da Bossa Nova, que tocou Cacheta no primeiro disco do João Gilberto, tocava nas boates daqui. Tinha o Buck Pittman, que foi um jazzista fenomenal, tocou aqui no Paraná também. Então, sim, era um ambiente muito efervescente e com músicos de ponta. E nesse contexto, por acaso também, o Valtel chega ao Rio de Janeiro. E por que por acaso? Ele foi gravar um disco com um acordeonista italiano que morava aqui, chamado Claudio Todisco. E antes da gravação ele estava se exercitando tocando um tema de Bach que ele estava lendo na partitura. E aí ele se incomodou, assim, porque tinha uma pessoa que estava acompanhando, assim. A hora que ele percebeu, tinha um cara olhando ele tocar esse tema. E aí ele falou, putz, será que eu errei alguma coisa? Daí o cara falou, não, é que aqui é muito difícil a gente encontrar músico que leia fluentemente na pauta, você não quer trabalhar comigo? Daí o Valtel assustou, falou, mas quem que é você? Era o Radamés Inátaly, que já era o principal maestro da Rádio Nacional e foi um dos grandes maestros do Brasil. Então o Valtel não foi de cara, mas o Radamés apadrinhou o Valtel, levou depois, por intermédio do Radamés, o Valtel vai pra Rádio Nacional e aí começa a trajetória dele lá no Rio.
Diante dessa capacidade, né, enorme e vamos dizer que até espantosa que as pessoas tinham, primeiro também é óbvio que a questão racial está muito contida nisso.
Sim,
né?
Demais.
É demais, né? O preconceito ele é inerente e é sempre um preconceito que existe e a gente sabe que a gente ainda luta contra tudo isso. Uhum. E imagina aquela época.
E o Valtel, Magal, é curioso notar que o Valtel, nesses primeiros anos, ele reproduzia, de certa forma, ele era uma vítima também do discurso racista internalizado, porque ele considerava meio normal sofrer esse tipo de racismo. Claro. Olha como é violento. Uhum. Como isso é violento. Ele achava, as coisas são assim mesmo, tal. E, aí, ele achava normal.
Que é o racismo estrutural.
Que é o racismo estrutural. Exato. E aí o curioso é que ele começa a mudar a percepção dele já na virada dos anos 50 para os anos 60, por intermédio do Dizzy Gillespie. Ele estava nos Estados Unidos tocando com o Dizzy Gillespie naquele conceito, naquele período turbulento racialmente nos Estados Unidos. E o Dizzy Gillespie, apesar de tocar nos grandes cassinos, para os granfinos, quando ele percebia que não estava sendo muito respeitado, ele tocava de costas para o palco. E aquilo chamou a atenção do Valtel. O Valtel falou, nossa, que curioso, né? E aí ele foi trocar uma ideia mais profunda com relação a isso com o Dizzy Gillespie. E o Dizzy Gillespie apresenta a ele as primeiras leituras. Malcolm X, Rosa Parks, Martin Luther King. Daí que o Valtel começa a pensar um pouco nessa questão racial, que talvez não seja tão estrutural assim. Valtel nunca chegou a ser assim um militante assim, porque um isso
líder
teve,
revolucionário.
Isso teve muito presente, mas ele começou a ver a coisa de uma forma diferente a partir desse contato com o Dizzy Gillespie.
Como inevitavelmente ele era um instrumento para a música, ele inevitavelmente foi um transformador social também por essa capacidade, uma vez que ele era um negro virtuoso, vindo de uma região agrícola e que, lógico, tinha ali os seus barões do café, toda a sua importância, mas não tinha esse conceito da música daqui, como nos grandes centros de São Paulo e Rio. E aí, quando estava nos Estados Unidos, deve ser?
Sim, foi Estados Unidos.
No encontro com o Dizzy, até inclusive tem um bar em Curitiba chamado Dizzy.
Sim.
Homenagem. Ele tem contato com a obra de grandes sujeitos que fazem a principalmente na década de 60, né?
Uhum.
Daí Malcolm X, Martin Luther King, e aí ele vai entendendo que essa relação estrutural é muito mais presente do que apenas uma condição comum. Mas ela não é normal,
não é
natural.
Normal. Exatamente, acho que ele entendeu, apesar de ele não ter feito disso uma bandeira, assim.
Sim.
Poderia ter feito, infelizmente, não fez por uma questão particular dele que a gente não sabe, mas ele entendeu. Ele entendeu que não era natural e não sei se diretamente em relação a isso, mas acredito que possa ter também. Mas anos depois, no Beco das Garrafas, ele se torna parceiro de muitos músicos negros, inclusive Dom Salvador, que tem vários discos com temática racial forte, né? Tem Abolição, ele fez arranjos para Tony Tornado, teve uma edição do Festival Internacional da Canção em que o maestro Erlon Chaves também fez teve uma participação muito marcante com essa questão racial. Então ele teve também envolvimento mais direto, assim, mais por meio da música.
Veja só, é muito importante a gente pontuar historicamente tudo isso. Quando o Felipe falava do Beco das Garrafas, ele se referia a um local boêmio, né, da cidade do Rio de Janeiro, que era um encontro de muitos vanguardistas, boêmios, intelectuais e demais por lá. Que é o processo que a gente começa a passar de ditadura militar, né? Então a gente começa ali em 64 e a gente pensou que teria acabado em 85. Foi um pacto, porque a gente viu que as viúvas desses aí desculpa não misturar, mas é que
não
tem como não misturar, né? Não tem como não dizer sobre isso.
É a lição número um da sociologia, né? Tudo está relacionado com tudo o tempo todo. Então não tem como, assim. E você falou agora, eu lembrei do belíssimo filme 1985, filme argentino, que exemplifica a forma diferente como a Argentina lidou com o final da sua ditadura e como a gente lidou com a nossa, e que deixou uma portinha aberta para que todo esse cenário voltasse de certa forma.
É, importante lembrança, conta a história do promotor, do Estraceira, que é o personagem interpretado pelo Ricardo Darín, conta onde os militares foram condenados. Essa conta um dia ainda a gente vai ter que falar, um dia ainda vai existir um programa que talvez você esteja nesse banco para falar também junto com a gente aqui, para poder medir qual que é a participação dos milicos nessa história toda.
Lembrando uma história agora, Ramangal, posso contar rapidinho?
Deve.
O Valtel, ele fez os arranjos pro espetáculo de inauguração do Teatro Guaíra. E era pleno regime militar. Uhum. Se não me engano, certamente era o Geisel, o presidente. Uhum. E ele veio para a inauguração e, enfim, participou. Foi um grande evento da elite da curitibana na época e tal. E corta para 2017. Certo dia estava eu no hotel com o Valtel, conversando com ele. De repente toca o celular dele, ele atende o telefone. E aí vejo o Valtel transtornado, falando: por favor, rasga essa foto, eu não quero ter, eu tenho vergonha dessa foto. Daí eu falei: o que foi, Valtel? Por que você se exaltou tanto? Era uma funcionária do Teatro Guaíra, dizendo que estava mexendo no arquivo e que tinha encontrado uma foto dele da inauguração com o Geisel. E aí o que ele me disse é que ele, na época, não se tinha tanta noção do que estava acontecendo. E
até por conta das veiculações, da notícia, de tudo que era escondido por conta das vontades de poder. Mas aí o nosso companheiro produtor desse programa, Diogo da Silva, vai mandar lá.
É, também tô a fim de fazer uma perguntinha aí, porque, pô, o Valtel é sempre um assunto. É sempre bom conhecer mais e mais a história dele, né? E como o Felipe aí fez uma pesquisa profunda, eu lembro muito bem que tinha um disco dele que não era dele, que se chamava. Era um codinome, um pseudônimo, que era Ayrton Fogo. E eu sei que. E era, pô, um disco que eu gostava muito de escutar, que era bem funkeado, assim, pô, é um instrumental, nossa, é um dos discos fantásticos, assim, que eu já ouvi na vida. E eu queria saber, assim, porque eu sei também que ele atuava com vários pseudônimos, W Blanco.
Vários.
Vários e vários. Eu queria saber o porquê isso acontecia e qual que é a dimensão disso.
Diogo, até difícil de quantificar isso, sabe? Porque pelo menos na trajetória do Valtel, os pseudônimos começaram por intermédio da gravadora Musidisc, que foi uma gravadora muito importante no Rio, que começou suas atividades na década de 50. E eles tinham o melhor estúdio de gravação do Rio de Janeiro. Ela pertencia ao Nilo Sérgio, que foi um cantor, começou como cantor romântico e depois se tornou um empresário arrojado. E é a gravadora, por exemplo, que gravou o trio Surdina, que era do Garoto e tal. E uma das estratégias do Nilo Sérgio, por questões financeiras, era lançar orquestras ou grupos fantasmas. O próprio trio Surdina era um grupo fantasma, não se sabia quem eram os integrantes do trio Surdina. Ele contratava músicos de outras gravadoras que topavam tocar por pouco menos, sem aparecer, justamente porque tinha um contrato com outras gravadoras. E com isso ele fortalecia a marca que ele criava, né? Tipo, o trio Surdina, tinha os violinos fantásticos, a orquestra Românticos de Cuba, e não fortalecia os músicos. Então, o Valtel fez muitos trabalhos nessas orquestras fantasmas para a Musidisc, e quando ele vai para a Globo, esse trabalho se intensifica muito. Principalmente depois que a Globo lança a sua gravadora Som Livre e traça a estratégia de a cada novela ter duas trilhas, uma nacional e uma internacional. Nas trilhas internacionais, a Som Livre se valia de convênios, de parcerias com gravadoras gringas para usar os fonogramas, mas não eram suficientes para preencher o disco todo. Então, contava o Valtel que o João Araújo, que era o presidente da Som Livre, falou: ah, Valtel, eu preciso que você faça 3 faixas para esse disco. Daí o Valtel falou: pô, João, mas eu sou brasileiro. Ele falou: não, esquenta a cabeça, a gente bola um nome aí e faz acontecer. E aí, sim, foram inúmeros pseudônimos, né? Quando a música tinha uma pegada mais espanhola, assim, ele era Tito Velázquez ou então Ayrton Fogo. Quando era tinha uma pegada mais americana, era W Blanche ou W White, Orquestra Free Sound, William Hammer. Cara, teve inúmeros pseudônimos, e é difícil, até talvez impossível, quantificar isso. E ele entendia isso como parte do processo, sabe? Ele não manifestava muita mágoa com isso. Ah, eu era funcionário da Globo, então tinha que fazer, então ele tinha essa postura mais de, ah, ok, foi assim, era desse jeito que eram as regras, eu aceitei e boa.
Eu só quero pegar mais, eu pegar o gancho dessa pergunta, aproveitando assim, que a gente está falando da discografia, né, e das músicas, mas eu queria tocar nesse lance da discografia, porque ele só tem um disco mesmo, é isso, assim, com o nome dele, como Valtel Branco, como é que é isso, e assim, não fica um pouco sem dimensão a obra dele, porque as pessoas não vão saber, Ayrton Fogo, a maioria não vai saber que é Valtel, ele reclamava disso de alguma forma?
Então, é que, não, ele tem mais discos, ele tem alguns discos autorais, principalmente para violão, como músico erudito, ele tem alguns discos mais experimentais. Eu destacaria um disco chamado Meu Balanço, que é considerado um marco do Jazz Fusion no Brasil. Se você que está ouvindo não conhece esse disco, por favor, ouça depois. Tem inteiro no YouTube, tem nos tocadores. E
repete o nome do disco para o pessoal.
Meu Balanço. E é que assim, o trabalho autoral dele foi mais em discos de outras pessoas também, assim. Acho que o grande trunfo do Valtel foi como maestro e arranjador. Então, foi vestindo músicas de outros artistas. Esse que acho que foi o grande barato, assim, e acho que também é um segmento da música pra gente botar uma lupa, que como ele tem inúmeros outros excelentes maestros que fizeram a música brasileira acontecer, a ser o que a música brasileira é hoje, que também não tiveram crédito. Esse pessoal que não aparece na capa dos discos, assim, fica a mesma margem mesmo, sabe?
Mas aqui, olhando aqui o seu belíssimo livro, eu vejo uma pancada de coisas que ele fez com pessoas de fora. Muitos arranjos para inúmeros músicos, orquestras e a história toda. E ele teve um reconhecimento também. Qual o tamanho do reconhecimento que o Estado do Paraná deu para ele, o que o Brasil dá? Eu acredito que o mundo dá um reconhecimento maior para Valtel, nessa proporção, mundo, Brasil, Paraná. Eu acho que quanto mais íntimo vai ficando, menos reconhecimento. Quanto mais perto da cozinha, menos agraciamento. Será
acho que
eu tô certo?
Não, eu acho que, acho que faz sentido, Magal. Eu sei que ele foi muito festejado na Europa, principalmente em Londres. Em Londres o pessoal saía no tapa por conta desse disco, Meu Balanço. No Japão também esse disco foi relançado, sem ele saber, nos anos 2000. Vendeu muito, muito celebrado por lá também. E o pessoal da música da antiga, todo mundo conhece o Valtel. Se você chegar para algum músico importante da segunda metade do século XX para cá e perguntar do Valtel, todo mundo sabe, ou trabalhou diretamente com ele, ou sabe da importância, sabe apontar trabalhos notáveis que ele fez. E aqui em Curitiba, no Paraná, assim, eu vejo que essas homenagens foram meio veladas, assim, sabe? Ficaram... tivemos lapsos em que ele foi celebrado, né? Acho que a última vez que ele foi celebrado de uma forma digna, assim, as duas últimas vezes foi na corrente cultural de 2013, na gestão do então prefeito Gustavo Fruit, que promoveu a virada cultural, e naquele ano a virada foi temática ao Valtel.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.